Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que acorda bem cedo, sintoniza a Antena 1 e acompanha o programa Eclésia. Um espaço que congrega, que marca territorialmente uma identidade, no caso católica, e que não se pode fechar numa doutrina ou modelo ou correrá o risco de ser destinada a um grupo de eleitos. A paróquia é ainda reconhecida como um território de identidade, mas num tempo em que a geografia já não é condição de pertença, como pode este lugar continuar a ser um local de proximidade, acolhendo a diversidade e propondo um sentido para a vida? Esta questão esteve recentemente em análise e neste programa da Igreja Católica trazemos até si algumas experiências que desafiam as paróquias e as pessoas que nelas se integram à abertura, ao acolhimento, à prática de uma igreja mais próxima e pessoal. A pastoral penitenciária, que vai ao encontro de uma igreja escondida nas prisões, a integração de pessoas com deficiência na dinâmica da vida comunitária e a saída da igreja, que vai ao encontro dos frágeis que se escondem nos prédios e nas cidades. São dinâmicas que provocam o encontro, sempre gerador de novas oportunidades. O programa Eclésia desta manhã será feito com estes testemunhos desafiadores para si também, que nos acompanha neste início de domingo. Escuta agora Carolina Deslandes e a música A Miúda Gosta.
Eu nem gosto de sair para jantar fora, mas a miúda gosta e fica bem disposta, então lá vou eu. Eu nem gosto de carne,
Miúda Gosta, Carolina Deslandes, a cantar no programa Eclésia desta manhã, que dedicamos à reflexão em torno da paróquia, um território que marca a identidade cristã, mas cujas mudanças sociais e de pertença estão a desafiar as comunidades. Colégio de Paróquias, uma renovação de mentalidades. É a reflexão que tem ocupado o padre Tiago Freitas, da Arquidiocese de Braga. O sacerdote doutorado em teologia propõe um modelo mais amplo e de maior proximidade. Para isso, É necessário ir além de um conceito antigo de paróquia, pensado para um mundo rural e predominantemente católico.
Grosso modo, nós temos ainda os resquícios da chamada paróquia tridentina, do Concílio de Trento. Não é? Há um poeta italiano, Tito Casini, que ele identifica a paróquia clássica no seguinte modo: o teu batistério, o teu cemitério, no âmbito do teu território, na sombra do teu campanário, a poucos passos um do outro, estão os dois confins da minha existência, os pontos de partida e de chegada da minha viagem terrena. Ou seja, entre o batistério, o nascimento, o cemitério, que é a morte, entre a casa, que é a sociedade, e a igreja, que é a religião, constrói-se a geografia existencial da pessoa. Não é? E neste modelo clássico de paróquia, ela assenta sobretudo então numa pastoral sacramental, territorial, direcionada para uma sociedade tipicamente cristã, praticante e sedentária. Não é bem esta a sociedade que nós temos, nem são bem estes os cristãos que temos. E por isso é legítima a pergunta: mas então o modelo tridentino de paróquia é errado? Não faz sentido? Foi mal pensado? Não. O modelo tridentino de paróquia foi muito válido, foi muito bem pensado para aquela altura. Simplesmente não é adequado para os dias em que nós vivemos. Mas não, nem por isso é errado.
A resposta das unidades pastorais só será relevante se elas forem verdadeiramente unidades e não apenas uma multiplicação de estruturas sob a coordenação de um sacerdote. O padre Tiago Freitas deixa críticas às atuais unidades pastorais, não considerando este modelo mais adequado, uma vez que na sua base parece estar, sobretudo, a falta de padres.
Não se pode brincar com os nomes. Mas depois, naquilo que é essencial, não são unidade pastoral. Um padre pode ter 10 paróquias, não é? Uma unidade pastoral de 10 paróquias. Mas depois tem 10 conselhos pastorais, 10 conselhos económicos. Tem tudo a multiplicar por 10. E daqui a 10 anos, terá 20 ou terá 30. E como é que é possível, se é uma unidade pastoral, ou seja, um sentimento único, uma comunidade, como é que é possível que uma paróquia passe necessidades, por exemplo, está a construir uma igreja e as outras não colaborem economicamente para a construção dessa igreja? Como é que é possível que numa paróquia, uma paróquia tenha um coro, quatro vozes, com órgão, com todos os instrumentos, e na outra paróquia está uma senhora a cantar o desafio lá do ambão, não é? Mas então, se é unidade pastoral, porque é que não há aqui, de facto, uma sinergia e uma partilha dos dons, dos carismas entre elas, não é? E então vemos que aquilo que une as paróquias é simplesmente aquilo que é absolutamente necessário e não um corpo único. Se nós conseguíssemos superar esta aparente unidade, mas que depois é simplesmente um agregar de ilhas, aí sim estaríamos diante de uma unidade pastoral com valor acrescentado.
Os católicos são assim desafiados a uma nova compreensão do termo de paróquia ao alargar esse conceito a outras realidades significativas, tais como uma escola, um hospital ou um qualquer lugar de culto.
Mais do que uma paróquia de tipo territorial, deveríamos encontrar um modelo de ordem antropológico, existencial e espiritual. E por isso é que a paróquia deveria ser entendida como esta presença próxima, qualificada, uma presença ministerial da Igreja em lugares de especial relevo antropológico e espiritual. Ou seja, lugares onde a Igreja deve estar presente. E é aqui onde me vou separando do conceito clássico de paróquia. Porquê? Porque, no meu entendimento, um hospital, uma prisão, uma universidade ou um local de culto são todos eles paróquias. Ok? Porque são lugares onde a Igreja deve estar presente de uma forma estável, duradoura e ministerial.
Uma reflexão não serena dentro da Igreja a partir dos modelos consagrados de paróquia, aqui proposta pelo padre Tiago Freitas, da Arquidiocese de Braga. Neste mesmo encontro, o teólogo e professor da Universidade Católica Portuguesa, Juan Ambrósio, afirmou que as comunidades paroquiais são ainda um importante local de ação social, mas que este gesto não se pode esgotar numa territorialidade.
Também é um sítio privilegiado para a ação da Igreja se desenvolver. Não é o único, talvez nem tenha hoje aquele destaque que já teve em outros momentos, embora continue a ser fundamental e indispensável. Eu diria que há aqui uma transformação. Nós vivimos num mundo, ou vimos num momento histórico, e era esse o percurso, em que a paróquia esgotava praticamente o mundo das pessoas, ou seja, a vida das pessoas coincidia com o território onde celebravam a fé, era onde trabalhavam, era o mundo das pessoas que tinha como horizonte a paróquia, e agora estamos numa dinâmica um bocadinho diferente, ou substantivamente diferente, que é o horizonte da paróquia hoje é o mundo, e portanto alarga muitíssimos horizontes, mas isto não tira valor à paróquia. Continua a ser uma dinâmica fundamental da vida das pessoas, que tem que ter lugares de pertença, ainda que os lugares de pertença agora são múltiplos, não são únicos. Agora, esses lugares de pertença, porque as pessoas têm múltiplos lugares depois, não podem ficar confinados a um determinado território. Tem que estar em determinados territórios, mas tem que se abrir depois a uma pluralidade muito maior dos territórios. E é nestas dinâmicas novas que a paróquia tem que ir encontrando as maneiras de realizar a sua missão indispensável.
Hoje em dia as pessoas já não se circunscrevem a sua pertença religiosa a um espaço, a uma religião. Continuam a ter as suas necessidades espirituais, mas esta questão da crise do ser e da crise do pertencer, em que é que isto desafia o papel da paróquia?
Que a paróquia seja um lugar de sentido, ou seja, a proposta de lugares de sentido, de dinâmicas de sentido. Agora, estes lugares de sentido têm aqui, digamos assim, dois âmbitos. Primeiro, aquilo que é a vida crente, que se concretiza numa paróquia, portanto, eu crente que tenho um lugar, uma comunidade com a qual celebro, posso até não pertencer àquele território, não vivo naquele território, mas celebro num espaço, numa comunidade concreta, num tempo concreto. E, portanto, lugar de sentido a esse nível. Mas depois um lugar de sentido a um outro nível, que é não só para a vivência minha fé, da minha fé, para a minha vivência da fé, mas também depois para a própria missão e identidade da comunidade. Que é o que eu quero dizer com isto? Que ela tem que ser também um lugar de sentido para aqueles que não são crentes. Pode parecer estranho, então, mas a paróquia é um lugar de sentido para quem não é crente, mas eles não celebram. Não, mas a paróquia tem como missão dignificar a vida, propor o reino de Deus, que é um reino onde a promoção da dignidade humana seja proclamada. Portanto, ela tem que estar muito atenta às procuras de sentido daqueles, mesmo daqueles que não são crentes, e dar também resposta, ser também resposta a esses que não são crentes. Não no sentido de os tentar converter, mas no sentido de os ajudar a ser ainda mais dignamente humanos. E fazer isso é também uma maneira dos crentes celebrarem a sua fé e viverem a sua fé, porque comprometidos com a comunidade humana de um modo geral, não só com a comunidade humana que é crente, mas com toda a comunidade humana. E, portanto, a paróquia hoje é chamada a ser não só o lugar onde se celebra a fé, mas o lugar onde se promove a humanidade, onde se promove a sociedade, onde se ensaiam novos caminhos, novos futuros para construirmos uma história diferente.
E a paróquia pode ser muitas vezes o primeiro rosto de quem procura a Igreja. Muitas vezes tem-se a ideia de uma Igreja institucional e hierarquizada. Isso também desafia a paróquia no acolhimento.
Muito. Ou seja, esta experiência da fraternidade não só entre os membros da comunidade crente, mas fraternidade humana, ou seja, entre aqueles que acreditam e todos os seres humanos, mesmo aqueles que não acreditam, é talvez um dos rostos mais visíveis para credibilizar o que é a experiência crente. O que as paróquias não podem ser, e às vezes há esse, digamos assim, esse perigo, é fecharem-se em zonas de conforto e segurança, em que os crentes vivem a sua fé, resolvem os seus problemas de fé, independentemente do mundo que passa lá fora, da história que passa lá fora. Esse é um perigo a evitar. A paróquia não pode de modo nenhum fechar-se, ser essa zona simplesmente de conforto e segurança. Não tem que ser uma dinâmica de humanização, a partir de um projeto claro, que é o projeto do Evangelho, da proposta do reino concretizada em Jesus Cristo, mas integrada no meio do mundo, a mexer esse mundo, fazendo propostas novas.
A paróquia não se pode fechar numa dinâmica já experimentada, assim desafia Juan Ambrósio, professor e teólogo, traduzindo as mudanças sociais e os sinais de procura e pertença espiritual que hoje ajudam a explicar o fenómeno religioso. Continuo com a Eclésia, vai mais à frente conhecer testemunhos de quem quer desarrumar as fronteiras paroquiais e descobrir novos locais de comunidade e de ser igreja. Fico agora com Pedro Abrunhosa e a música Quem Me Leva aos Meus Fantasmas.
Aquele era o tempo em que as mãos se fechavam e nas noites brilhantes as palavras voavam, e eu via que o céu me nascia dos dedos e a ursa maior eram ferros acesos, marinheiros perdidos em portos distantes, em bares escondidos, em sonhos gigantes, e a cidade vazia da cor do asfalto, e alguém me pedia que cantasse mais alto. Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada e me diz onde é a estrada? Aquele era o tempo em que as sombras se abriam, em que homens negavam o que outros erguiam. Eu bebia da vida em goles pequenos, tropeçada no riso, abraçava venenos de costas voltadas. Não se vê o futuro, nem o rumo da bala, nem a falha no muro. E alguém me gritava com voz de profeta que o caminho se faz entre o alvo e a seta. Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada e me diz onde é a estrada? Serve ter um mapa se o fim está traçado? De que serve até à vista se o barco está parado? De que serve ter a chave se a porta está aberta? De que servem as palavras se a casa está deserta? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada e me diz onde é a estrada? Fantasmas, quem me salva desta espada e me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas e me diz onde é a estrada?
Quem me leva aos meus fantasmas? A voz de Pedro Abrunhosa nesta manhã no programa Eclésia. Foi no dia em que completou 13 anos que Ana Ruth Santos contactou pela primeira vez com um ambiente prisional. Levada pela sua mãe, visitadora no estabelecimento prisional de Leiria, Ana Ruth nunca mais deixou de ultrapassar os portões que separam a vida de quem cumpre uma pena e de quem quer desconhecer a realidade das prisões em Portugal.
Na altura, o padre Albino que convidou a minha mãe para ir visitar. Era um grupo ainda assim um bocadinho informal. Então eu fui com a minha mãe e pronto, e nunca mais. E o bichinho ficou e fomos continuando sempre as duas, primeiro na parte feminina do estabelecimento prisional de Leiria e depois também os rapazes na prisão escola.
Que igreja é que descobres na visita às prisões e no contacto com as pessoas reclusas?
Eu acho que a Igreja de Jesus Cristo, sem dúvida. Eu costumo dizer que muitas das vezes aquilo que nós fazemos é descobrir Deus que já lá está, como diz o Padre João. O nosso assistente diz muito isso. Nós vamos visitar os presos, achar que levamos Deus, mas Deus já lá está. Está em cada um deles. E de facto, quando pensamos em amor ao próximo, em fraternidade, numa igreja que se quer de facto aberta, principalmente aos mais frágeis, é ali. O amor ao outro, à proximidade. E de facto, por isso é que o trabalho é tão interessante, porque encontramos pessoas completamente despojadas de tudo, muitas das vezes sem referências familiares, sem qualquer tipo de acompanhamento durante a vida, como eu digo muitas vezes, que não podem ir dar a outro sítio senão ali. E encontramos pessoas que precisam de facto de nós, precisam de Deus, sobretudo, que nós lhes vemos, ou que lhes mostremos Deus de uma outra forma, porque muitas das vezes também as vivências são muito poucas, ou às vezes as referências não são as melhores. E portanto é este privilégio de descobrir ali de facto Jesus nos marginalizados e poder fazer com eles este acompanhamento, este caminho de descoberta interior primeiro muito nesta base da humanidade, porque chegam lá muitas das vezes, a dignidade ele está muito, pronto, muito ao Deus dará e nós primeiro fazemos muito este trabalho de humanidade, enquanto pessoas dar-lhes um nome, um rosto, ajudá-los primeiro nesta construção enquanto pessoas. E, portanto, eu costumo dizer que é um privilégio trabalhar com aquela comunidade.
E que trabalho de sementeira também é que é possível fazer na igreja, nas paróquias, nas comunidades, mostrando, ao fim e ao cabo, esta igreja escondida?
Eu acho, sobretudo, é importante divulgarmos aquilo que se faz e trazer para fora a mensagem que lá estão pessoas exatamente iguais a nós, tiveram percursos de vida diferentes, que felizmente nós não tivemos, mas que poderíamos ter tido, e portanto poderíamos estar exatamente na mesma situação. Sobretudo sensibilizar para essa situação e fazer um trabalho um bocadinho de prevenção, às vezes nas próprias paróquias, junto dos jovens. E já tivemos esses reclusos que foram dados testemunhos, e que sim, eu acho que de facto mexe, e é diferente nós estarmos a falar que fazemos isto e fazemos aquilo quando há alguém que dá o testemunho e que fala e que passou pela experiência. Depois fazemos coisas muito, muito pontuais, pedindo às pessoas também que rezem pelos nossos reclusos, nomeadamente quando fazemos, por exemplo, preparação para o sacramento do batismo, da crisma, que fazemos lá com os rapazes, pedimos às pessoas que nos acompanhem em oração, fazemos campanhas para alguns objetos de primeira necessidade. Tentamos fazer esta aproximação muito pela oração, mas também muito sensibilização para as pessoas para esta realidade, que felizmente já se começa a falar um bocadinho mais daquilo que é feito a nível nacional em termos da pastoral penitenciária, mas ainda é pouco. Há muita coisa a fazer, sobretudo também que é um trabalho que nós também gostávamos muito de fazer, que era a parte do depois de cumprir a pena, que é a parte da reinserção social. E achamos que esse trabalho também podia ser muito feito a partir daquilo que é a realidade das paróquias, portanto, o envolvimento das pessoas, porque eles saem de lá muitas das vezes com a mão à frente ou atrás e portanto e com vontade de viver e com vontade e arrependidos daquilo que fizeram e portanto achamos que merecem uma segunda oportunidade. Portanto, esse era um trabalho que me parece que podia passar muito por esta proximidade com as paróquias.
E isto é um trabalho que em si engrandece as paróquias e dá sentido ao viver igreja, ao significado do que é ser igreja.
A sensibilização é importante porque ninguém quer acolher, ninguém quer dar trabalho a um ex-recluso. Nós também trabalhamos um bocadinho nesta retaguarda, precisamente para criar algumas condições de uma possível retoma de vida, de um recomeço de uma vida, porque muitas das vezes eles estão desertos para isso e querem, só que não sabem como.
O acolhimento e o apoio na reinserção, o desafio de Ana Ruth Santos, visitadora de prisões, que acredita numa igreja mais próxima da história pessoal de cada crente. Fica agora a conhecer Henrique Alexandre, ele que na paróquia da Golgã, na diocese de Santarém, dinamiza o grupo Fé e Luz, procurando a integração de pessoas com deficiência na dinâmica das comunidades. A partir da sua história pessoal com um filho autista, Henrique Alexandre, professor, procura mostrar que a integração é possível quando o medo deixa de conduzir as opções pastorais.
Este movimento, ou esta comunidade Fé e Luz, teve origem aqui na Golgã há relativamente pouco tempo. Nós temos 14 encontros já realizados. Conseguimos atrair e manter elementos de outras paróquias, nomeadamente da Azinhaga, com um contributo muito valioso em termos de animação musical e outras, e a participação permanente, mas também de elementos do entroncamento, que são localidades próximas. Uhum. E eu também sou professor na Barquinha, que também é uma outra localidade próxima, mas vivo em Torres Novas.
É a possibilidade de as paróquias cada vez se abrirem mais à integração de pessoas com deficiência. Isto é uma alegria para as pessoas, familiares e amigos das pessoas que têm deficiência, mas é também uma grande riqueza para as paróquias.
Nós pensamos que sim. E parte da nossa missão, uma parte importante, é para já a integração na comunidade em geral, mas também na comunidade cristã e concretamente nas paróquias, e a aceitação por parte da paróquia da pessoa com deficiência, mas uma aceitação plena, integral, dentro das características de cada um, respeitando-as, mas aproveitando, aproveitando uns das características dos outros e reciprocamente. E é esse o objetivo.
Trata-se também de um trabalho que cada vez deve ser mais dado a conhecer, porque, pergunto-lhe, a dificuldade é as pessoas também saberem que existe e que é possível e que há formas de uma integração maior.
É verdade. Nós sentimos constrangimentos por parte de elementos diversos em integrar a nossa comunidade ou participar nos nossos encontros. Vemos também que há pessoas com deficiência e familiares de pessoas com deficiência também com alguma resistência ainda à própria assunção das suas limitações, das suas características próprias, sendo um movimento que foi criado há 47 anos, perto de 50 anos, continua a ter atualidade. Felizmente, a rejeição é muito menor, é verdade, assim como noutros aspectos da nossa vida cotidiana nós sentimos isso, mas continua a haver muito por fazer. Apelamos, claro, dentro da nossa esfera de conhecimentos, de amigos, enfim, a uma maior participação, para já, a um contacto, saber se sentem bem, se é uma mais-valia ou não a participação nos nossos encontros, nas nossas atividades, e depois uma escolha livre, desimpedida e com alegria.
Estas pessoas portadoras de deficiência acabam por ser também elas próprias agentes de evangelização.
É o exemplo de cada um e, concretamente, o exemplo às vezes até silencioso, só da presença, do estar, do assumir o seu papel na vida e na vida em conjunto com os outros.
Uma comunidade, seja uma paróquia ou um grupo, será sempre construído a partir da realidade das pessoas que o constituem. Assim é também com a integração de pessoas com deficiência. Ouvimos a experiência de Henrique Alexandre e do movimento Fé e Luz. Vamos agora ao encontro de Teresa Alves, que na paróquia de Passo de Arcos, no Patriarcado de Lisboa, desenvolve o projeto Desafio à Esperança, uma iniciativa no âmbito da Pastoral da Saúde que se propõe ser companhia para idosos e para pessoas necessitadas de ajuda. Uma ação que ajuda a paróquia a sair das suas portas.
Nós, em Passo de Arcos, nós temos uma taxa de população muito envelhecida e temos muitas pessoas em situação de isolamento. e, portanto, achámos que devíamos começar primeiro a trabalhar essas pessoas, apesar da Pastoral da Saúde trabalhar questões da área da saúde e do bem-estar, não é? E, portanto, a ideia era começarmos pelas pessoas idosas e que estão numa situação de isolamento e depois, então, trabalharmos outras questões com os jovens, com o resto da comunidade. Apesar de a Pastoral da Saúde trabalha um bocadinho de tudo, não é? A saúde, o social, a deficiência, e, portanto, nós já trabalhamos essas áreas, ou trabalhamos na Pastoral da Saúde. E, portanto, não vai ser grande novidade, porque a população vai ser a mesma. Queríamos também falarmos um bocadinho do outro trabalho que fazemos na Pastoral da Saúde, que são a dinamização de palestras, em que falamos de vários temas, que são dirigidos à comunidade, não só aos idosos, e que a ideia é abrir as portas da paróquia a toda a gente, não só aos paroquianos. Aliás, nós com este projeto também é essa a ideia, não é?
Aliás, a Pastoral da Saúde é uma das áreas que abre por munos da sua missão, não é? Se abre à comunidade e não fecha as portas.
Não, até porque as pessoas a quem nós damos apoio são pessoas que não saem de casa e, portanto, se não vão à paróquia, a paróquia vai até eles, não é? É esta a ideia. E já conseguimos tirar alguns de casa, portanto, também é essa a ideia do grupo, é que as pessoas não estejam em isolamento e que possam efetivamente poder se deslocar, se não for à paróquia, a outros sítios, não é? Que é de referência e que eles gostavam de ir. A paróquia de Passo de Arcos, uma vez por mês, na primeira semana de cada mês, tem a missa do doente. Por exemplo, temos a ajuda dos bombeiros de Passo de Arcos, que vão buscar as pessoas que querem ir, que não têm mobilidade para poderem ir à missa. Portanto, é já um trabalho que também fazemos. Isso não é propriamente a pastoral, não é? Mas adequámos também esse tipo de apoio às pessoas que acompanhamos a nível da pastoral.
Teresa Alves e o projeto Desafio à Esperança, da paróquia de Passo de Arcos, no Patriarcado de Lisboa, que leva a comunidade a sair das suas portas e a ir ao encontro da fragilidade que se esconde na urbanidade. Esta manhã, o programa Eclésia procurou diferentes formas de, mais do que reconfigurar o modelo paroquial, desafiam o ser igreja. Mais do que uma estrutura, trata-se de uma atitude que importa propor a cada tempo e que começa com a ação individual. Continuo com o programa da Igreja Católica. Escuta agora Ennio Morricone e a música imortal do filme Cinema Paraíso. A cada domingo, o programa Eclésia deixa-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos nas Eucaristias. Como habitual, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos conduz nesta reflexão.
A liturgia deste 25º Domingo Tempo Comum convida-nos a prescindir da sabedoria do mundo e a escolher a sabedoria de Deus, a única que nos dá a vida plena, a felicidade sem fim. Na primeira leitura vemos que escolher a sabedoria de Deus provoca o ódio do mundo, o sofrimento e a perseguição. Mas isso não nos deve fazer desanimar. O Evangelho apresenta-nos uma história de confronto entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Jesus está disposto a aceitar o projeto Pai e a fazer da sua vida um dom de amor aos homens. Os discípulos imbuídos da lógica do mundo não têm dificuldade em entender essa opção e em comprometer-se com esse projeto. Jesus avisa-os, contudo, e a todos nós hoje, seus discípulos, de que só há lugar na comunidade cristã para quem escuta os desafios de Deus e aceita fazer da vida um serviço aos irmãos, particularmente aos humildes, aos pequenos, aos pobres. Somos mesmo capazes de acolher e de amar os que levam a vida pouco exemplar, os marginalizados, os estrangeiros, os doentes incuráveis, os idosos, os difíceis, os que ninguém quer e ninguém ama? Fiquemos uns instantes na segunda leitura de Santiago. Depois de dizer que a sabedoria do mundo gera inveja, contendas, falsidade, rivalidade, desordem e toda a espécie de más ações, afirma: a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, compreensiva e generosa, cheia de misericórdia e de boas obras, imparcial e sem hipocrisia. São aqui apresentadas 7 qualidades da sabedoria, número que significa perfeição, plenitude. Somos assim convidados a seguir um caminho de perfeição, de realização total, de vida plena. Se quisermos viver em paz, em comunhão com Deus, devemos acolher e viver segundo a sabedoria de Deus. Santiago relaciona ainda a sabedoria com a oração. Quando o nosso coração está cheio da sabedoria do mundo, a nossa oração torna-se um monólogo egoísta, uma pedinchice de coisas que se destinam a satisfazer as nossas paixões, as nossas ambições, os nossos interesses pessoais. Antes de falar com Deus, precisamos de mudar o nosso coração, de rever os nossos valores e as nossas prioridades, de aprender a ver o mundo e a vida com os olhos de Deus. Só então a nossa oração será um diálogo de amor e comunhão, em que escutamos Deus, percebemos os seus planos, acolhemos essa vida que Ele nos quer oferecer. Pratiquemos a sabedoria que recebemos de Deus, em todo espaço e situações que habitamos, em casa, na família, na comunidade, no trabalho, rezando sempre, como fizemos no Salmo 53, que a sabedoria de Deus venha em nosso auxílio, que é o Senhor quem sustenta a nossa vida.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia desta manhã. Lembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Hoje ainda pode visionar o programa 70x7, hoje sobre a abertura do ano letivo. Um trabalho desenvolvido pelo jornalista Henrique Matos e pelos repórteres de imagem João Gralha e Tiago Azevedo Mendes. Para ver na RTP2, hoje pelas 17h45. Amanhã estamos de volta aqui à Antena 1, quando forem 22h45. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado e ter-me feito companhia neste início de domingo. Tenha então um excelente dia, uma ótima semana, esteja onde estiver, tenha sempre uma vida feliz. Música.